Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos começar a nossa reunião, que eu tenho medo que nos atrasemos e temos aqui, como sabem, a partir das 11 horas, uma reunião conjunta com a segunda Comissão, Comissão de Negócios Estrangeiros, e com a participação do Governo. Presumo também que o Governo trará consigo alguém do INE, da CNE, não é? Da CNE e da CNPD, embora ontem à noite dou isto apenas a título de conhecimento e de informação aos senhores deputados. Ontem, ao final do dia, a nossa comissão recebeu um mail da senhora Presidente da CNPD estranhando que teria tomado nota através do site do Parlamento e particularmente do site da primeira comissão que hoje haveria uma reunião aqui de apresentação de testagem da possibilidade do voto eletrónico com a participação da CNPD, dizendo ela que a CNPD não teria sido informada do assunto. Nós respondemos imediatamente, explicando à Sra. Presidente que esta primeira comissão não é a promotora da reunião. A primeira comissão, como os senhores deputados sabem, foi apenas convidada pela segunda comissão, que terá acertado a realização desta reunião, desta experimentação e apresentação com o Governo, e convidou a primeira comissão a poder estar presente. E, portanto, que nós limitámos a pôr no site aquilo que nos foi enviado pela segunda comissão, que é rigoroso. E, portanto, isto é apenas para a vossa informação, espero que o assunto esteja esclarecido, porque, entretanto, soubemos também junto da segunda comissão, junto dos presidentes, eu também dei nota desta resposta ontem, ao final do dia, à CNPD, informação. A indicação que nos deram é a segunda comissão está mais ou menos na mesma situação, ou seja, esta apresentação terá sido uma sugestão, uma proposta do próprio Governo junto da segunda comissão, e o Governo é que terá informado a segunda comissão que viria com a CNPD e com a CNE, não tendo a segunda comissão tomado nenhuma diligência junto de nenhuma destas entidades, uma vez que terá sido o próprio Governo quando solicitou a possibilidade de realizar esta apresentação, que deu essa indicação. Portanto, eu estou a dizer-vos isto não é para fazermos rigorosamente nada, é apenas para que os senhores e as senhoras deputadas estejam informados. Espero que qualquer, equívoco ou mal-entendido que tenha existido junto da CNPD seja, por quem de direito resolvido, e que a CNPD possa estar presente na apresentação. Pelo menos, eu acho que era útil, mas também, se não for o caso, não. Nós, como sabemos desde o início, nós, primeira comissão, fomos contactados pela segunda comissão e vamos participar na reunião, convidados, para poder, enfim, estar presentes e tomar conhecimento da apresentação que o Governo solicitou fazer aqui junto do Parlamento. O próprio Governo, na altura, a indicação que temos da segunda comissão é que pediu que a apresentação fosse feita à porta fechada, portanto, vai ser nesta sala, nós não sairemos daqui, a segunda comissão juntar-se-á a nós perto das 11 horas e depois a apresentação decorrerá nesta sala. Dada esta informação, apenas para conhecimento das senhoras deputadas e dos senhores deputados, vamos à nossa agenda. Enquanto não chega o Partido Comunista Português, que parece que está mesmo a chegar, eu tenho um pedido depois do Sr. Deputado José Manuel Pureza, que vai ter que se ausentar a partir das 10 e qualquer coisa, para podermos eventualmente antecipar a votação dos requerimentos que estão no ponto 6 ou 7 da nossa agenda. Se não houver oposição, assim faremos, mas entretanto eu faria apenas a distribuição ponto 1 e ponto 2 e 3, rapidamente, a ver também se chega mais alguma força política. Temos no ponto 1 a distribuição de iniciativas legislativas. Nesta semana baixaram a esta comissão a proposta de lei 99 do Governo, que é uma transposição de uma diretiva sobre a atribuição às autoridades da concorrência dos Estados-membros de competência para a aplicação da lei de forma mais eficaz, para garantir o bom funcionamento do mercado interno. A comissão competente não somos nós, é a 6ª comissão, atendendo à matéria. Nós estamos em conexão e, portanto, eu perguntava apenas aos seus deputados se entendem que, nesta fase, não tendo havido nenhum pedido específico da parte da 6ª comissão relativamente a este diploma, se entendem que devemos elaborar um parecer ou não, dado o vosso silêncio, entendo que não e, portanto, limitar-nos-emos a responder à 6ª Comissão que estamos disponíveis e se a 6ª Comissão, no tratamento desta proposta de lei, entender colocar alguma questão concreta a esta Comissão, que a Comissão, obviamente, estará disponível para se pronunciar, se for esse o caso. Baixou também, em termos de projeto de lei, baixou o projeto de lei 867 do CDS-PP. Me resta um conjunto de diplomas, o 867, o 869 e o 870, todos do CDS-PP, digamos, sobre estes agendamentos que vão ocorrer para a semana que vem, relativo a matérias da área da justiça. O primeiro, o 867, é a criação do crime de sonegação de proventos e a revisão das penas aplicáveis nos crimes de responsabilidade praticados por titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, em que a comissão competente é, por despacho do Sr. Presidente, é a 14ª e a 1ª Comissão está em conexão. O 869, o projeto de lei 869, também do CDS-PP, aprova, é uma alteração aos estatutos dos magistrados judiciais no mesmo sentido, portanto, criando também neste estatuto o crime de sonegação de rendimentos e enriquecimento ilícito, alterando condições para o exercício de funções não estatutárias. Este já somos nós, de facto, que somos a comissão competente. E o 870, também do CDS-PP, é idêntica matéria, agora no estatuto do Ministério Público, portanto, cobrindo as várias áreas. E, neste caso também, a comissão competente é a 1ª Comissão, acontece que o CDS-PP apresentou estes três projetos de lei solicitando o seu agendamento por arrastamento para o plenário da semana que vem, o que, do meu ponto de vista, inviabiliza a possibilidade de haver parecer em tempo útil. Não me parece, neste caso, que seja grave, porque já existem pareceres da nossa Comissão relativamente aos agendamentos originários sobre esta mesma matéria. Trata-se aqui de arrastamentos, o que acontecerá também com o projeto que a seguir anunciarei por parte do Partido Social Democrata. E, portanto, nesse sentido, a minha sugestão era que informássemos apenas que, atendendo ao curto espaço de tempo, não é possível nesta fase, já não se torna necessário apresentar relatório e parecer, não há nenhuma perda, porque já existe relatório e parecer desta Comissão relativo a estas matérias que vão ser agendadas para o plenário, e sem embargo, no entanto, de solicitar desde já aos serviços que, relativamente a estes diplomas, sejam desencadeadas todos os pareceres externos à Assembleia da República, que de resto são obrigatórios, e que, eventualmente, para o trabalho na especialidade, se poderão seguramente revelar necessários e úteis. E, portanto, com a vossa concordância, não nomeávamos relator e parecer, porque não temos manifestamente tempo útil já para o fazer relativamente a estes projetos. Há ainda o projeto do CDS, estes três, há ainda o projeto de lei 877 do Partido Social Democrata, que se trata de uma alteração à Lei 52 de 2019, ampliando obrigações declarativas e prevendo a comunicação obrigatória ao Ministério Público ou a falta de indicação dos factos que originarem aumentos patrimoniais. A comissão competente, neste caso, foi determinada a 14ª Comissão, estando a 1ª Comissão em conexão. E, portanto, relativamente a esta matéria, procederemos de igual forma. Também foi solicitado pelo Partido Social Democrata o agendamento por arrastamento para o plenário da semana que vem e, portanto, procederemos do mesmo modo que procedemos relativamente aos projetos de lei do CDS-PP. Dar nota ainda relativamente a iniciativas legislativas neste ponto, que baixou para nova apreciação na generalidade por deliberação do plenário da semana passada, requerimento apresentado pelo Partido Socialista, baixou esta comissão sem votação pelo prazo de 30 dias a proposta de lei 92 do Governo, que trata de uma alteração ao Código de Processo Civil sobre o regime da propriedade horizontal, o regime dos procedimentos para cumprimento de obrigações pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior à alçada do Tribunal de Primeira Instância e uma alteração também ao Código de Registro Predial. Trata-se da matéria que foi objeto de debate em plenário na semana passada. Baixou, portanto, para uma reapreciação na especialidade a esta comissão pelo prazo de 30 dias. Esta e outras matérias, digamos, é o caderno de encargos para a qual, na reunião que eu solicitei realizar amanhã com os senhores e as senhoras coordenadoras e a mesa, para tentarmos organizar quer o conjunto de audições, quer as especialidades que vamos ter de priorizar no calendário apertado que temos até ao final desta sessão legislativa. Portanto, temos que, em conjunto, tomar decisões e isso será feito na reunião de amanhã. Eu, se possível, durante a tarde de hoje, até ao final da tarde, distribuirei aos senhores coordenadores e à mesa toda a informação relativa quer ao calendário de reuniões que ainda temos até ao final, quer às pendências que até ao momento e aquelas que previsivelmente, pelos agendamentos que já estão feitos sobre matérias que incidem sobre esta comissão, aquelas que previsivelmente até ao final da sessão legislativa irão, porventura, na fase de especialidade, cair para esta comissão, para nós depois podermos, na reunião de amanhã, tomar decisões relativamente à nossa agenda. O primeiro ponto era tudo. Passando ao ponto 2 da nossa agenda, iniciativas europeias. Não baixaram esta semana iniciativas europeias e o mesmo se diga o ponto 3, projetos de voto, também não baixaram esta semana à nossa reunião. Passamos então, não havendo oposição, passávamos a analisar rapidamente o ponto 6 da nossa agenda, a votação dos requerimentos, para poder beneficiar ainda da presença do Sr. Deputado José Manuel Pureza nesta fase da reunião. E, em primeiro lugar, tínhamos um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Vamos esperar que chegue o Sr. Deputado António Filipe. Passávamos, portanto, ao ponto B, à linha B do ponto 6. Requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para audição urgente, em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a propósito da alegada partilha de dados pessoais com organizadores de manifestações. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela para fazer uma apresentação deste requerimento. Sra. Deputada, eu pedia que se sentasse aqui para falar ao microfone, porque senão quem está por Skype não consegue ouvir. Peço desculpa, hoje estamos nestas condições particulares e quem vier a usar da palavra pedia depois que tomasse a mesma iniciativa, que se viesse sentar.
Muito bem, então, reiniciando, bom dia, cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O assunto é por demais conhecido e atento à gravidade da situação, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu necessário que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa viesse a esta comissão prestar os esclarecimentos que se considerem necessários sobre as notícias que deram à estampa, designadamente pelo Expresso, Observador e depois disso por mais uma série de órgãos de comunicação social e também por já várias declarações que foram mostradas em público, em que a Câmara de Lisboa fez chegar às autoridades russas e a outras autoridades de outros países os nomes, moradas e contactos de 3 manifestantes russos que em janeiro participaram num protesto em frente à Embaixada da Federação da Rússia em Lisboa pela libertação de Alexei Navalny, opositor daquele governo. Portanto, é uma situação grave, como já referi, até porque, como também é do conhecimento geral, a Federação Russa tem reiteradamente violado os direitos humanos, designadamente perseguindo os opositores ao regime. Esta atuação por parte da Câmara Municipal de Lisboa não só põe em risco os próprios, como as suas famílias, provoca ainda consequências no âmbito de política de negócios estrangeiros de Portugal, sendo por isso fundamental esclarecer as razões que levaram a essa interferência numa área de soberania sobre a qual nem a Câmara Municipal de Lisboa nem o seu Presidente têm competência, e atenta à gravidade do Grupo Parlamentar do PSD, como já referi, vem solicitar que sejam promovidas as diligências necessárias para a audição do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, Dr. Fernando Medina, nesta comissão que poderá acontecer em conjunto com a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos apresentar sucessivamente os vários requerimentos neste ponto B. Sr. Deputado José Manuel Pureza, para fazer a apresentação dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre esta mesma matéria, num caso para a audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados e no outro para a solicitação junto das câmaras municipais da descrição dos procedimentos adotados neste tipo de matérias. Deputado José Manuel Pereira, até a palavra para a apresentação dos seus requerimentos. Eu pedi que o fizesse sucessivamente.
Com certeza.
E
muito bem.
Teremos a discussão.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vou ser telegráfico porque a matéria. Se calhar não deve ser telegráfico porque. E ele está a protestar. Queria dizer que a matéria sobre a qual incidem estes dois requerimentos é exatamente a mesma que foi referida agora pela Sra. Deputada Mónica Quintela, portanto não farei nenhuma descrição. Parece-nos que há aqui duas dimensões, para além daquela que é objeto de requerimento por parte do PS, do Grupo Parlamentar do PSD, há aqui outras duas dimensões que, a nosso ver, são, enfim, sobre as quais é necessário haver esclarecimento ao Parlamento. A primeira dessas dimensões prende-se com a proteção de dados e com o regime aplicável e com, portanto, toda a envolvente, digamos, jurídica que está em causa nesta situação. E daí que nos pareça que a interlocutora certa para informar o Parlamento do que pode estar em causa do ponto de vista do regime substantivo e do regime sancionatório é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e daí o nosso requerimento para que a respectiva Presidente seja ouvida nesta Comissão. A outra iniciativa, o outro requerimento, tem um outro alcance e queria explicá-lo muito brevemente. Primeiro, para lá da informação que sabidamente foi prestada por esta Câmara Municipal a entidades diplomáticas, fica por esta situação que o país acabou de conhecer, fica em aberto a questão de saber se há outras práticas de informação por parte de municípios, quando da realização de manifestações, ou melhor, quando da recepção da informação que a lei de 1974 consagra aos, na altura, governos civis e depois agora, desde 2011, câmaras municipais, fica a questão de saber se há outras práticas, percebemos que elas são bastante desencontradas, e, portanto, enfim, se há ou não na tramitação das informações dos organizadores de manifestações, por parte das câmaras municipais, prestação de informações a outras entidades, que não necessariamente entidades de natureza diplomática. Bom, os exemplos são conhecidos, não vale a pena estar aqui a dizer, portanto, isso inquieta-nos, evidentemente, e creio que inquieta qualquer pessoa. Deixem-me só fazer esta parte. Na verdade, falar com o som de pavões é uma coisa absolutamente extraordinária, é um privilégio. Pronto, dito esta parte, eu queria, portanto, fica esta noção de que há aqui um esclarecimento que precisamos de obter, e o alcance deste requerimento é o de que isto seja uma iniciativa institucional e não uma iniciativa partidária. Porque, na verdade, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, como qualquer grupo parlamentar, está no seu direito de fazer um requerimento a cada Câmara Municipal, contaria, aliás, para os rankings, não é? Portanto, ficaríamos com 300 e tal iniciativas a crédito, mas não é isso que está em causa. Quer dizer, pensamos que deve ser a instituição, a primeira comissão, a tomar a iniciativa de recolher esta informação, que não será difícil de recolher, justamente para que, em nome do Parlamento, ou que seja o próprio, diretamente o próprio Parlamento, a fazer a recolha desta informação. E creio que ela é útil para termos uma noção daquilo que está em causa. Pronto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também.
E muito obrigado também pela antecipação deste ponto, porque me permite depois cumprir outro compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Está então em discussão, estão então em discussão estes três requerimentos. Eu dava apenas nota aos senhores deputados que, relativamente ao primeiro requerimento apresentado pela senhora deputada Mónica Quintela, há um requerimento idêntico apresentado na segunda comissão, que está neste momento reunida também ordinariamente, antes de se juntar a nós para a apresentação que teremos aqui a partir das 11 horas. E, portanto, aquilo que vier, eventualmente, se vier a ser aprovado, terá que ser depois consertado com a segunda comissão. De resto, tenho depois alguma informação a dar sobre esse assunto, se o requerimento for aqui aprovado. Está em debate, Sra. Deputada Cláudia Santos, eu peço também que possa vir ao microfone para quem está por Skype que nos possa ouvir.
Obrigada, Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente estes requerimentos, compreendendo a relevância do acontecimento em causa e compreendendo a atinência desse assunto à proteção de direitos humanos e, portanto, aos temas que importam a esta Comissão. E, portanto, votaremos favoravelmente todos os requerimentos, apesar de, enfim, o último requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para indagação junto de todas as câmaras municipais do país nos pareça, apesar de tudo, menos pertinente do que os dois primeiros, sobretudo porque o que nos parece é que precisamos de definir uma metodologia e procedimentos para o futuro e parece-me que há convergência de todos os atores políticos, incluindo do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que desde o início assumiu o erro, a relevância do erro e a intenção de contribuir para aquilo que importa, que é para que no futuro ele não volte a acontecer. Portanto, apesar de nos parecer que o terceiro requerimento é eventualmente menos pertinente do que os dois primeiros, votaremos favoravelmente os três.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, eu pedi-lhe também que pudesse vir um microfone, porque senão eu pedi a vossa compreensão, mas também tem esse aí que está. Este, não, este que está. Exatamente. É apenas para que quem nos está, os outros senhores deputados que estão a acompanhar-nos por Skype, possam ouvir as intervenções.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, eu ia dizer que naturalmente que o PCP não vai discordar destes requerimentos e irá votá-los a todos favoravelmente, mas no entanto eu acho que justifica, apesar de tudo, fazer alguma consideração, que é o seguinte. Eu creio que há aqui um problema que tem que ver com procedimentos, sobretudo da administração interna, porque eu admito que quando a realização de uma qualquer manifestação à porta de uma qualquer entidade, que essa entidade seja informada por dizendo, olha, vai haver aí uma manifestação à porta, até por razões, enfim, da própria segurança, ou de edifícios, ou de pessoas, ou seja, do que for. Imagino que esses procedimentos existam, mas também creio que é útil conhecê-los, porque como sabemos, a lei que regula o direito de manifestação é uma lei pré-constitucional, deve ter uma interpretação conforme à Constituição, sobretudo porque a Constituição refere que o direito de manifestação não depende de qualquer autorização, mas nós todos os dias ouvimos entidades, designadamente Presidentes de Câmara e antes eram os governos civis, que se referiam à autorização das manifestações, quando a Constituição afasta essa exigência. E portanto, eu creio que saber quais são os procedimentos que estão a ser seguidos relativamente a essa matéria, que tipo de informação é que é transmitida quando uma entidade, seja uma, neste caso são as câmaras municipais, desde a extinção dos governos civis, quando as câmaras municipais recebem a indicação de que haverá uma manifestação, o que é que fazem? Eu acho que isso faz todo o sentido, a quem comunicam e o quê? E nesse sentido é útil conhecer esses procedimentos. E obviamente que, sendo na situação atual isso dependendo das câmaras, que vale a pena, obviamente, esclarecer isso. Obviamente que, quando se trata de embaixadas, a questão ganha outra acuidade, como estamos a ver, por esta situação, e portanto importa saber, relativamente aos casos, ao longo dos anos, houve várias manifestações à porta de várias embaixadas, saber o que é que aconteceu de facto. Agora, eu creio que há aqui dois aspectos que vale a pena referir. O primeiro é o de que os presidentes de Câmara, sejam eles quais forem, não respondem politicamente perante a Assembleia da República, respondem perante as respectivas Assembleias Deliberativas, são as Assembleias Municipais, e, portanto, nós só podemos exigir a presença de presidentes da Câmara na Assembleia da República em comissões parlamentares de inquérito, que não é o caso, e, portanto, os presidentes de Câmara serão convidados a participar numa reunião da Assembleia da República para prestar os esclarecimentos que são pedidos. Eu admito que os presidentes de Câmara tenham interesse nisso e, portanto, creio que não é o problema, mas, de qualquer forma, acho que vale a pena haver esta referência, ou seja, o Governo e a Administração Pública respondem perante a Assembleia da República, os presidentes da Câmara não respondem. Eu acho que em relação ao requerimento que é feito pelo Bloco de Esquerda e que nós também votemos favoravelmente, eu creio que há aqui algum excesso. porquanto embaixadas só há em Lisboa, quando muito poderá haver algum consulado, talvez haja consulados no Porto. Agora, não vejo muita utilidade em perguntar à Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta quais são os procedimentos que fazem quando há manifestações à porta, não sei de que embaixada, porque lá não há nenhuma. Portanto, eu acho que há aqui algum excesso. Eu creio que seria prudente, talvez, circunscrever um pouco este requerimento ao seu sentido útil, porque há aqui uma grande parte dele que naturalmente será inútil, mas de qualquer maneira, veremos tal favoravelmente, não seja esse o problema, como costumava dizer o nosso colega Guilherme Silva, quod abundam non nocet, e portanto, ficamos assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais pedidos de palavra antes de passarmos à votação, porque parece que já ficou claro que os requerimentos serão aprovados. Eu deixava apenas duas notas aos senhores deputados. A primeira é o senhor Presidente da 2ª Comissão, também eventualmente na expectativa de eventualmente o requerimento da audição do senhor Presidente da Câmara de Lisboa poder ser aprovado hoje também na 2ª Comissão, adiantou a hipótese de a audição conjunta com a 1ª Comissão poder ter lugar na próxima semana, na quarta-feira. Nós informámos imediatamente, na quarta-feira de manhã tínhamos a audição regimental com a Sra. Ministra da Justiça, que de resto já foi alterada a pedido da Sra. de problemas de agenda da Sra. Ministra uma vez, e portanto que nos era impossível da parte da manhã. Ele põe a hipótese, nós sugerimos que ficasse para a seguir ao plenário. Ele diz que a seguir ao plenário, aparentemente, a 2ª Comissão não terá disponibilidade para, e põe a hipótese de, ou na quarta ou na quinta-feira da semana que vem, mediante solicitação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a audição poder ter lugar durante o plenário. Na semana que vem, na quarta e na quinta-feira, vamos ter agendamentos putestativos na quarta-feira do Chega e na quinta-feira do Partido Socialista. Portanto, eu deixava apenas essa informação, porque vai ser preciso depois encontrar, sendo aprovados os requerimentos, encontrar em conjunto com a 2ª Comissão, no que diz respeito à audição do Sr. Presidente da Câmara. As outras audições, não, os outros requerimentos, a questão não se coloca, tem que ver connosco apenas, um entendimento sobre esta matéria. Portanto, deixava apenas esta informação. A outra nota que eu deixava era relativamente à questão da audição das câmaras. Penso até dentro da perspectiva de utilidade que pode ter a informação que recebamos, na perspectiva de uma apreciação legislativa um pouco mais para a frente sobre esta matéria. Eu deixava apenas uma sugestão, não sei se o Sr. Deputado José Manuel Pureza concorda, se não, se era possível nós, sendo aprovado o requerimento, nós na missiva que enviássemos às 308 câmaras municipais, em vez de perguntarmos a CRU qual é que é a tramitação, que pudéssemos ter uma espécie de três ou quatro questões concretas que eles pudessem responder-nos diretamente, até porque me parece que é fácil sintetizar a informação que nós precisamos de saber, e isso facilitará, agilizará não apenas a resposta das câmaras, como depois também a apreciação por parte da Comissão do conjunto de respostas, na perspectiva de eventualmente poder depois haver uma apreciação legislativa futura sobre esta matéria. Sr. Deputado José Manuel Pereira, então, antes
muito de obrigado. Sr. Presidente, só muito, muito brevemente, porque queria esclarecer algo que ficou sugerido pelo Sr. Deputado António Filipe, relativamente ao alcance deste requerimento. Vamos a ver se nos entendemos. Evidentemente que o que está em causa neste requerimento vai muito para lá daquilo que é a realização de manifestações relativas a países estrangeiros e, portanto, que são feitas diante de representações diplomáticas. Vou dar um exemplo. Uma manifestação convocada num município da Beira Tejo sobre a poluição do rio por uma unidade industrial, em frente a essa unidade industrial. Qual é a informação que a Câmara Municipal passa a essa unidade industrial? É a de que se vai realizar uma manifestação à porta? Certíssimo. É mais do que isso, envolve o nome dos organizadores, e portanto, este é o exemplo abstrato, para justamente mostrar que o que está em causa é não apenas esta situação concreta, melhor, o que nós, o que penso que o Parlamento, pensamos que o Parlamento deve conhecer, por sua iniciativa direta, é não apenas a prática de câmaras municipais relativas a manifestações sobre países estrangeiros ou sobre assuntos internacionais, digamos assim, mas também este tipo de situações que envolvem, que possam eventualmente envolver também práticas idênticas àquela que ficámos agora a conhecer. Pronto, portanto, isto é para esclarecer o alcance, para que não se aplique aqui o brocardo do Dr. Guilherme Silva, porque, na verdade, não creio que ele tenha assim tanta aplicação como foi dito. Por outro lado, quanto àquilo que o Sr. Presidente sugere, muito bem, pois não há nenhum problema, pelo contrário, eu acho que é exatamente assim que devemos proceder, portanto, fixando um conjunto de questões, enfim, absolutamente elementares, esquemáticas para resposta direta, para podermos, aliás, depois sistematizar a informação que nos seja dada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então passar à votação. Eu penso que podemos votar pelas intervenções em conjunto todos os três requerimentos. Quem vota contra, quem se abstém, os três requerimentos ficam aprovados por unanimidade. No que diz respeito à audição do Sr. Presidente da Câmara, procurarei agora acertar pelo Sr. Presidente da 2ª Comissão a data para essa audição conjunta e, relativamente aos outros, acertarei, a CNPD trataremos particularmente, relativamente à questão da audição das câmaras, procurarei acertar com o Sr. Deputado José Manuel Pureza um ofício tipo para ser enviado a todas as câmaras, que obviamente depois circularemos também por todos os senhores deputados para que possam estar informados sobre a diligência a tomar. Retomamos então o curso da agenda, já agora arrumamos também este requerimento na linha A do ponto 6, que tinha sido antecipado a pedido do Sr. Deputado José Manuel Pureza. É um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para a audição da Sra. Ministra da Justiça ou da Sra. Secretária de Estado da Justiça, portanto, uma audição do Governo, sobre a área dos registros e notariado. O Sr. Deputado António Filipe para apresentar o requerimento.
Sr. Presidente, muito obrigado, eu vou ser breve. O que motiva este requerimento é o seguinte: como sabemos, há vários problemas com que este setor do registro e notariado se debate, que tem que ver com duas dimensões. Uma, estatutária, ou seja, relacionada com problemas internos e de estatuto socioprofissional dos intervenientes, e um outro problema que tem a ver com a relação dos utentes e com as dificuldades que existem de acesso aos serviços de registro e notariado por parte dos cidadãos, sobretudo neste período conturbado de tempos pandémicos que temos vivido. De tal forma que, e isso é do conhecimento dos grupos parlamentares, porque seguramente somos todos contactados pelas mesmas entidades, neste momento todos os sindicatos, quer dos funcionários, quer dos próprios conservadores, se têm unido dando conta aos grupos parlamentares da situação grave que o setor atravessa. Ora bem, acontece que nós, em todas as audições ordinárias com a Sra. Ministra da Justiça e com a Sra. Secretária de Estado, que é responsável por esta área, temos feito referências a este setor, mas sempre muito diluídas num mundo de problemas que a área da justiça tem que enfrentar, e portanto todos nós nos referimos aos tribunais, aos prisões, a várias coisas, e depois também aos registros de notariado, que permite que todos possamos gastar um ou dois minutos nessa matéria, depois a Sra. Secretária de Estado, no tempo que a Sra. Ministra deixa disponível, lá fala mais 30 segundos. E entendemos que este setor justificava que gastássemos alguns minutos especificamente com ele. E daí a proposta que fazemos de poder encontrar um momento, a acordar, tendo em conta a agenda dos membros do Governo. Não fazemos questão que seja com a Sra. Ministra, pode ser com a Sra. Secretária de Estado, porque é preciso discutir não tanto discursos políticos sobre o registro notariado, mas abordar problemas concretos que têm de ser resolvidos, e portanto fazemos uma proposta de que se encontre um momento para que este setor seja discutido especificamente, porque ele depois também, como não tem uma subcomissão que se lhe possa dedicar, fica sempre muito diluído. E, portanto, a nossa proposta é que encontremos um momento na nossa difícil agenda para dedicarmos alguns minutos especificamente ao registro e notariado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão o requerimento. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista naturalmente votará a favor deste requerimento. Reconhecemos que as audições regimentais podem não, enfim, as que se têm realizado, podem de facto não ter dado resposta a todos estes problemas que em concreto o PCP evidencia no seu requerimento e por isso nada temos a opor a dedicar uma audição, no fundo, temática a este setor em concreto para escalpelizar aquilo que são as preocupações que o Grupo Parlamentar do PCP evidencia no seu requerimento. Uma questão de ordem prática, Sr. Presidente, nós solicitávamos, caso seja possível, uma vez que a equipa do Ministério vem na próxima semana para a Regimental, que fosse encontrado um período ou antes ou depois da audição regimental para se realizar, caso também haja essa disponibilidade, esta audição sobre o IRM. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Podemos passar então à votação. Sr. Deputado António Filipe, antes disso.
Sr. Presidente, só para dizer que da nossa parte não objetamos. Se quiser, antes ou depois da audição regimental, encontrar uma grelha própria, mais pequena, para isolarmos este setor, não objetaremos a isso.
Sr. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer, nós na quarta-feira vamos ter a audição regimental do Sr. Ministro da Justiça e a próxima semana vai ser amplamente dedicada à Justiça, todos os plenários são dedicados à Justiça. Eu deixava à consideração das senhoras e dos senhores deputados que após a audição da Sra. Ministra da Justiça, do Secretário de Estado e das perguntas que as forças políticas entenderem colocar-se, que se decida se justifica haver uma sessão temática caso não fique esclarecido, sendo que obviamente que o PSD votará favoravelmente este requerimento do PCP, reconhecendo-lhe importância fulcral. Mas não sei se agendar já para a próxima quarta-feira, com a sobrecarga da agenda que temos, se não vai retirar importância ao tema, porque não queríamos que ficasse ali comprimido ou antes ou depois de uma audição que, entretanto, até já pode ali ter esvaziado. Portanto, não me parece que na quarta-feira seja bom. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar primeiro o requerimento e depois eu já diria qualquer coisa sobre esta matéria. Vamos votar então o requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu, de facto, percebo a sugestão da Sra. Deputada Joana Sá Pereira, mas eu ia lembrar exatamente o que foi dito pela Sra. Deputada Mónica Quintela. A própria equipa da Justiça, para a semana, não sei exatamente como é que o Governo pretende fazer relativamente aos vários agendamentos, mas lembrava o seguinte, nós para a semana, como nas próximas semanas, são semanas que continuarão a ser atípicas, como foram desde o princípio deste mês de junho, porque as segundas e terças-feiras estão ocupadas com jornadas parlamentares. E, portanto, a nossa reunião ordinária terá que ser colocada, à semelhança da de hoje, por exemplo, terá de ser colocada logo às 9 da manhã para tentarmos os assuntos correntes da Comissão, tratarmos antes da regimental com a Sra. Ministra, e as regimentais normalmente demoram entre 3 horas e 3 horas e meia, é a experiência que nós temos, dependendo necessariamente do número de senhoras e senhores deputados que se inscrevem para a segunda ronda. Eu vejo, portanto, com alguma dificuldade, sob pena de prolongarmos, até porque a audição, eu acharia que era mais fácil, mas podemos ver isso na reunião de mesa e coordenadores amanhã, era mais fácil, até com a disponibilidade manifestada pelo Sr. Deputado António Filipe, agendarmos uma reunião por videoconferência, por exemplo, com o Sr. Secretário de Estado da Justiça, a seguir ao plenário numa das próximas semanas, que é um bocadinho o que nos resta, como veremos amanhã. Mas deixaríamos um bocadinho isso para podermos amanhã, digamos, vamos ter que arrumar tanta coisa, arrumamos também os requerimentos que foram aprovados hoje e, portanto, deixava isso para ser decidido amanhã, se concordassem. Ficamos assim então. Retomamos o curso normal da nossa agenda. Temos no ponto 4 a apreciação e votação de pareceres sobre iniciativas legislativas que estão já agendadas para plenário de resto. A primeira das quais é a proposta de lei 90 do Governo, que altera o Código Penal, o Código de Processo Penal e leis conexas, implementando medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Mónica Quintela, tem a palavra para fazer a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito sintética. Como referiu e muito bem, portanto, a proposta de lei 90 do Governo altera o Código Penal, Código de Processo Penal e leis conexas, implementando medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção para os anos 2020-2024. Foram promovidas em 27 de maio, foi promovida a audição em 27 de maio de 2021 aos órgãos do Governo próprios das regiões autónomas, foram solicitados os pareceres em 12 de maio deste ano e em 19 de maio, também respectivamente aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, ao Banco de Portugal, à Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e à Ordem dos Notários. Esta discussão, a discussão desta iniciativa está já agendada para o próximo dia 21, para o dia 25, como sabemos. Muito sinteticamente, esta proposta de lei do Governo pretende introduzir alterações em muitas matérias, dispondo sobre vários artigos, como sejam relativamente ao Código Penal, quanto ao regime da pena acessória. Estou sem óculos, não estou a perceber a minha letra. Quanto ao regime da pena acessória de proibição de exercício de funções. Segundo, relativamente às penas aplicáveis às pessoas coletivas, relativamente altera os prazos de prescrição de procedimento criminal, introduz alterações nos crimes de corrupção, procede à revisão do conceito de funcionário previsto no artigo 386 do Código Penal, procede à equiparação a funcionários dos membros de órgão de gestão ou administração ou órgão fiscal, assim como no caso das empresas com participação igual ou minoritária de capitais públicos, dos titulares de órgão de gestão ou administração designados pelo Estado ou outro ente público. Introduz também alterações no Código das Sociedades Comerciais, que em síntese a atualização das molduras penais e a tipificação do novo crime de apresentação de contas adulteradas ou fraudulentas, propondo um novo artigo 519-A. Introduz também alterações no Código de Processo Penal, designadamente quanto às regras de separação e conexão de processos, relativamente à possibilidade de acordo sobre a pena aplicável, com as alterações legais que entendem necessárias e suficientes para esta matéria, para negociar a pena. Introduzem alterações ao regime da prova testemunhal, portanto ao regime probatório. Introduz ainda a introdução de uma novíssima e estreante audiência prévia nas fases de instrução ou julgamento, com vista à calendarização da prova e designação de dia para audiência, discussão e julgamento, com alteração do momento e prazo para a apresentação da contestação e inerentes requerimentos probatórios do arguído. Alteração na forma de colação das sentenças em crimes puníveis com pena de prisão até 5 anos no seu limite máximo. Propõe ainda alteração na execução das penas acessórias, entre muitas outras alterações, como designadamente na Lei 3487, como nós sabemos, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, retirando daqui também a exclusão dos titulares de altos cargos políticos públicos do âmbito desta lei. Portanto, isto nesta sede não irei exprimir a minha opinião, relegando-a para momento posterior, e tudo visto, revisto e ponderado, em conclusão, esta iniciativa pretende proceder com vista à implementação de medidas previstas na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024, alterações à Lei nº 34 de 87, 16 de julho, que estabelece os crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, relativamente à Lei também 3694, de 29 de setembro, que estabelece medidas de combate à corrupção e criminalidade económica ou financeira, à Lei 50 2007, de 31 de agosto, que estabelece um novo regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva, à Lei nº 20 de 2008, de 21 de abril, que criou um novo regime penal de corrupção no comércio internacional e no setor privado, dando cumprimento à decisão quadro nº 2003/568/JAI do Conselho de 22 de julho, ao Código Penal, como já referi, e ao Código das Sociedades Comerciais e ao Código de Processo Penal. Portanto, somos de parecer que esta iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário. Em anexo está a nota técnica, nos termos do disposto no artigo 131 do Regimento da Assembleia da República, e no que a esta iniciativa concerne é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão o relatório de parecer. Pergunto-se, Sra. Deputada Cláudia Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começamos por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Mónica Quintela, pelo parecer, que naturalmente votaremos favoravelmente. Estamos cientes de que na próxima semana teremos vários plenários integralmente dedicados à reflexão sobre a justiça penal e, portanto, não anteciparemos a discussão que teremos, o debate que teremos em três plenários da próxima semana. Aí sim, com oportunidade e tempo para uma reflexão profunda e detalhada, e portanto limitar-me-ei a dizer que, ao contrário, enfim, daquilo que se vem afirmando e tem tido algum eco nos meios de comunicação social, houve uma espécie de tentativa para esvaziar esta Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, dando conta daquilo que nela faltava e não do muito que nela está. Portanto, ao contrário desse ruído de fundo persistente que procura esvaziar a estratégia, o elenco que a Sra. Deputada Mónica Quintela nos trouxe daquilo que se pretende alterar é suficiente para mostrar que, concordemos ou não com as soluções concretas, estamos perante uma proposta de lei muitíssimo ambiciosa que pretende alterar muito significativamente o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código das Sociedades Comerciais, a Lei de Responsabilidade Titulares de Cargos Políticos, quer no plano substantivo, quer no plano processual, criando novas penas acessórias, alterando, de alguma forma, o modelo de processo penal e, portanto, sem prejuízo de reservarmos para uma discussão detida na próxima semana estas soluções concretas, teremos tempo para o fazer. Aquilo que queria sublinhar é que parece incoerente querer esvaziar a estratégia falando naquilo que nela não está, em vez de se refletir sobre aquilo muitíssimo que nela está. Mas estamos disponíveis para a discussão na próxima semana e, portanto, o objetivo principal era cumprimentar a Sra. Relatora. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Antes de passar à votação, dava a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela e depois passamos à votação do relatório parecer.
Sr. Presidente, agradeço as amáveis palavras da Sra. Deputada Cláudia Santos e para lhe dizer que o PSD não enfia a carapuça relativamente à questão desse tal ruído que falou no que concerne à estratégia. Tem uma ideia muito própria sobre, que está de resto vertida nas propostas de diplomas que fez dar entrada na passada sexta-feira, que também está vertida num documento que oportunamente entregou ao Sr. Primeiro-Ministro e ao líder do Partido Socialista e que vê com satisfação que muitas dessas propostas foram aproveitadas e vertidas nesta PPL, portanto, outras não, e relativamente ao facto de se efetivamente se trazer muitas alterações, não significa necessariamente que sejam muitas alterações pertinentes, mas de todo modo, como já referiu e muito bem, esta discussão será tida em momento ulterior, de maneira que agradeço as palavras da Sra. Deputada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação deste relatório a parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório a parecer fica aprovado por unanimidade e agradeço à Sra. Deputada Relatora. A quem peço que continue no uso da palavra para fazer a apresentação do seu projeto de relatório a parecer sobre a proposta de lei 91 que transpõe uma diretiva europeia relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União. Sra. Deputada Mónica Quintela tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como acabou de referir e muito bem, portanto, a proposta de lei 91 do Governo transpõe a diretiva da União de 2019/1937 relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União, a conhecida diretiva do whistleblowing. Foram solicitados pareceres em 12 de maio deste ano aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, à Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Em 24 de maio foram solicitados ao Conselho Superior dos Tafes, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à Associação Nacional de Freguesias, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ao Banco de Portugal, à Confederação Empresarial de Portugal e à CMVM. Esta discussão, a discussão desta diretiva, portanto, desta proposta de lei, também está agendada para o plenário para o próximo dia 25 de junho e foi apresentada, portanto, pretendendo estabelecer o regime geral da proteção dos denunciantes de infrações, reconhecendo que a proteção dos denunciantes tem revelado, enfim, passo a citar, determinante para a detecção e repressão de atividades ilícitas, lesivas do interesse público e, muitas vezes, a uma escala que extravasa fronteiras nacionais, que as pessoas que trabalham numa organização pública ou privada ou que com elas contactam profissionalmente estão, por vezes, numa posição privilegiada para tomar conhecimento de ameaças ou de lesões efetivas que surgem no contexto dessas organizações, mas estão igualmente expostas a retaliações com incidência na sua situação laboral, que constitui um importante fator de inibição e de injustiça. Portanto, o Governo destaca com estas palavras a importância da transposição desta diretiva, que terá que ser efetuada até ao próximo dia 17 de dezembro de 2021, portanto, deste ano. Muito sinteticamente também, o tempo urge, mas a presente iniciativa, portanto, visa, em concreto, regular o regime aplicável àqueles que denunciam ou divulguem publicamente casos de criminalidade violenta também, especialmente violenta e altamente organizada, como os crimes previstos no número 1 do artigo 1, do artigo 1º da Lei 5 de 2002, de 11 de janeiro, que é a lei que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada, económica ou financeira. Portanto, neste sentido, a diretiva e o regime geral de proteção de denunciantes de infrações proposto pelo Governo resume-se. Inclui no seu âmbito de aplicação não só as violações ao direito de União indicadas na diretiva, mas também, e neste aspecto, vai além das obrigações impostas pela diretiva, que depois se poderá ver num quadro que está a partir da página 13, em que se faço a comparação, o cotejo entre a diretiva e a proposta de lei para facilitar a consulta aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados. Continuando sinteticamente, no que respeita aos meios de denúncia e divulgação pública, a diretiva, a proposta de lei estabelece a precedência entre os meios de denúncia através dos canais de denúncia interna e externa e divulgação pública. É imposta a obrigatoriedade e as pessoas coletivas, incluindo o Estado e as demais pessoas coletivas de direito público, que empreguem 50 ou mais trabalhadores ou que estejam contempladas no âmbito da aplicação dos atos da União, referidos na parte L.I.B e segundo do anexo da diretiva, disponham de canais de denúncia interna. A proposta define também as características dos canais de denúncia interna e externa, dispõe também quanto à forma e admissibilidade da denúncia interna e externa, regula o seguimento da denúncia interna e externa, define as autoridades competentes às quais as denúncias externas são apresentadas, o que inclui o Ministério Público, os órgãos dos OPCs, os órgãos de polícia criminal, as entidades administrativas independentes, os institutos públicos, as inspeções gerais, as autarquias locais e as associações públicas. Prevê-se que sempre que a infração respeita crime, as denúncias possam ser apresentadas através dos canais do Ministério Público ou dos órgãos de polícia criminal e, tratando-se de contornação das autoridades administrativas competentes ou das autoridades policiais e fiscalizadoras, feito no artigo 12. Dispõe também medidas, prevê medidas de proteção, destacando-se a proibição, proteção dos denunciantes, destacando-se a proibição de retaliação contra o denunciante, prevê a obrigação do retaliador indemnizar o denunciante pelos danos causados, prevê também o direito dos denunciantes à proteção jurídica e a medidas para proteção de testemunhas em processo penal, atribui aos denunciantes todas as garantias de acesso ao direito, de acesso aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, regula a responsabilidade do denunciante, determina a proteção da pessoa visada, consagra a indisponibilidade dos direitos e garantias previstos neste regime, estabelece um regime contraordenacional e, por fim, atribui também ao Mecanismo Nacional Anticorrupção, que não foi ainda criado, como nós sabemos, a competência para o processamento e aplicação das coimas. Estabelece ainda a aplicação subsidiária em matéria contra a ordem nacional do regime geral do ilícito de mera ordenação social, instituído pelo Decreto-Lei 433 de 82, de 27 de outubro. Na página, portanto, 13, como já referi, vem um quadro comparativo entre a diretiva e a forma como o Governo procedeu à sua transposição através da presente iniciativa legislativa. E para não alongar, portanto, também não irei nesta fase exprimir a minha opinião, relegando para a discussão em plenário da próxima semana. E por isso, em conclusão, ou em conclusões, o Governo apresentou a esta Assembleia da República a proposta de lei 91, que transpõe a Diretiva da União 2019/1937, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União. Esta iniciativa pretende estabelecer o regime geral de proteção de denunciantes de infrações, transpondo para a ordem jurídica interna a referida diretiva, já aqui citada, relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União. Face a tudo o exposto, proponho que esta comissão considere que são reunidos os requisitos constitucionais e regimentais para que a proposta de lei possa ser discutida e votada em plenário. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão o relatório a parecer. Não tenho pedidos de palavra. Portanto, penso que podemos passar à votação do relatório a parecer. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada Relatora. Dou agora a palavra para a apresentação do seu projeto de relatório a parecer à Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Relatório a parecer relativo aos projetos de lei 799. Do Partido Comunista Português e 837 do Bloco de Esquerda, ambos com o objetivo de estabelecer a proibição do Estado recorrer à arbitragem como forma de resolução de litígios em matéria administrativa e fiscal. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É isso mesmo, ambas as iniciativas, quer a do PCP, quer a do Bloco de Esquerda, perseguem um objetivo comum, que é impedir o Estado e demais pessoas coletivas de direito público o recurso aos tribunais arbitrais para dirimir litígios decorrentes de atos ou contratos regulados pelo direito administrativo, mas também pelo direito tributário. Justificam, no fundo, o impulso com o facto de considerarem inadmissível que o Estado e outras pessoas coletivas recorram à arbitragem nas situações em que existe uma manifesta desigualdade entre as partes ou que existe um interesse público a defender por parte de o Estado e que, portanto, nestes casos entendem que só os tribunais estaduais conseguem garantir as respostas e o cumprimento dos princípios da igualdade e da legalidade. E entendem ainda que em matéria de tributária também será pertinente no pressuposto em que a contratação pública e as parcerias público-privadas causam um prejuízo muito grave ao interesse público. Também a iniciativa do Bloco de Esquerda considera que o Estado não deve recorrer a esta forma de composição de litígios quando está em causa a defesa do interesse público ou quando existe uma desigualdade entre as partes, e entende ainda o proponente que o recurso à arbitragem tem beneficiado grandes devedores e prejudicado os pequenos devedores e que no domínio da justiça administrativa esta forma de resolução de litígios entendem ter sido prejudicial para o interesse público e que, portanto, o objetivo que pretendem perseguir responde a esta preocupação que evidenciam na sua iniciativa. Foram pedidos pareceres a algumas entidades, algumas entenderam não se pronunciar. As que se entenderam pronunciar manifestaram a sua oposição aos projetos em causa, enfim, com argumentos muito distintos, mas todas elas partilham do pressuposto de que não existem preocupações de natureza constitucional quanto a esta forma de resolução de litígios e que, portanto, não precedem as preocupações que os proponentes invocam, que, no fundo, esta composição de litígios tem sido essencial para reduzir diminuir o peso na justiça que existe nos tribunais estaduais e que, portanto, tem sido uma forma que tem garantido o sucesso em algumas composições de litígios, enfim, é a opinião destas entidades evidenciada nos parceiros, e também a Associação Portuguesa de Arbitragem, no parecer que faz, no mesmo sentido, portanto, rejeita as críticas de incumprimento constitucional quanto a estas premissas, e que o recurso aos tribunais arbitrais faz sentido, mesmo em relação aos litígios jurídico-administrativos, porque nas arbitragens, em questões de direito público, valem igualmente as razões que justificam, em geral, a opção pela via arbitral, e que, portanto, a desigualdade entre particulares e Estado que os proponentes invocam parte de uma visão que consideram ultrapassada e que inexiste nestes casos, nestas composições de litígios. Eu optei por não evidenciar a minha opinião nesta fase. Os proponentes recuperam duas iniciativas que apresentaram na última legislatura e que foram rejeitadas em plenário. E, portanto, face a isto, consideramos que se encontram preenchidos todos os requisitos formais para que estas iniciativas sejam admitidas, que visam, como eu referi, impedir o Estado e as demais pessoas coletivas públicas de recorrer aos tribunais arbitrais para dirimir litígios que são decorrentes de atos ou contratos regulados pelo direito administrativo e fiscal, que os parceiros tiveram o sentido que referi acima e que, portanto, estão reunidos os requisitos constitucionais e regimentais para a iniciativa do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda ser discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão, então, o relatório e parecer. Sr. Deputado João Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Joana Sá Pereira. O parecer que nos apresenta é um parecer objetivo e, portanto, do lado do Bloco de Esquerda, eu quero agradecer-lhe este seu trabalho, como também é objetivo aquilo que depois a seguir entendeu mencionar, designadamente as opiniões das entidades que foram consultadas enfim, e todas as outras considerações que entendeu trazer e que são realmente objetivas, mas o que fica é naturalmente aquilo que é, digamos, o esforço e o trabalho que foi feito e que é merecedor do nosso agradecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, depois passamos à votação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para agradecer as palavras do Sr. Deputado José Manuel Pereza. De facto, eu tenho o hábito nos parceiros aproveitar aquilo que são os parceiros remetidos à Comissão, até para facilitar o trabalho, depois na discussão em plenário ficarmos todos com uma ideia. Não quero com isto adiantar qual é que é a minha posição, que aliás o parecer, como disse, é bastante objetivo e se calhar até se surpreenderá com ela, mas de facto aquilo que consta é super objetivo e portanto não há razão para que o parecer não mereça o assentimento do proponente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer fica aprovado por unanimidade. Favoravelmente. E agradeço à Sra. Deputada Relatora pelo seu parecer. Passamos agora ao ponto 5 da nossa agenda, ou passaríamos, que tem que ver com o projeto de resolução 1296 do Bloco de Esquerda sobre a construção de novas instalações em Portimão do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária. A pedido do proponente, por impossibilidade do Sr. Deputado João Vasconcelos, que aparentemente participaria também nesta nossa discussão, fica adiado para a próxima reunião, a pedido, portanto, do Bloco de Esquerda. Passamos ao o ponto 6 dos requerimentos, já foi objeto da nossa apreciação hoje. Passamos ao ponto 7 da nossa agenda, a distribuição e admissão de petições. Em primeiro lugar, temos a petição 248 sobre a violação do princípio da igualdade no funcionamento da mobilidade interna entre serviços da Polícia de Segurança Pública. Trata-se de uma petição subscrita por uma única entidade, neste caso o Sindicato Independente Livre da Polícia. Está distribuída a nota de admissibilidade que, na prática, propõe a admissão desta petição, atendendo a que estão preenchidos os requisitos legais para a mesma, quer em termos formais, quer em termos materiais no que diz respeito a esta comissão, mas atendendo ao número de peticionantes, a tramitação que é sugerida, não há necessidade de nomeação, necessidade imperativa de nomeação de relator, é uma decisão que caberá aqui à comissão, se alguém pretende nomear relator ou não. Não sendo esse o caso, a sugestão que eu faria era de, digamos, conversão da nota de admissibilidade em parecer desta comissão, sendo a mesma, obviamente, distribuída por todos os senhores deputados, os grupos parlamentares, e dando dela conhecimento aos peticionantes. De qualquer maneira, temos que tomar aqui decisões. Em primeiro lugar, se concordam com a admissão que é proposta na nota de admissibilidade por esta comissão, e, em segundo lugar, se pretendem ou não a nomeação de relator. Tomo o vosso silêncio por assentimento das sugestões que constam da nota de admissibilidade e, portanto, a mesma fica convertida em parecer desta comissão, não haver necessidade de nomeação de um novo relator para a mesma, e desta nota de admissibilidade assim convertida será dado conhecimento nos termos propostos. Foi também, temos também na nossa agenda a petição número 253, neste caso subscrita por 22 peticionantes, e que tem que ver com a adoção do voto por via postal para todos os cidadãos portugueses eleitores. A nota de admissibilidade que também foi elaborada e está distribuída aponta também para a admissão da presente petição, por mesma ordem de razões, cumprimento das obrigações legais e dos requisitos materiais que dizem respeito a esta comissão. Também relativamente a esta petição, atendendo ao número de peticionantes, não existe obrigação legal de debate em plenário, nem de nomeação imperativa de relator, pelo que a proposta vai no mesmo sentido da parte dos serviços, e eu perguntava aos seus deputados, ponto 1, se concordam com a nota de admissibilidade, com a admissão desta petição, e se concordam também com a conversão desta nota de admissibilidade em parecer a ser comunicado às entidades relevantes. Tomo o vosso silêncio por assentimento e, portanto, assim se procederá também. Dava nota aos senhores deputados que entrou também ontem à noite, não foi distribuído ontem, mas penso que os senhores deputados já têm conhecimento, ainda a petição 200, não é esta, peço desculpa, passamos ao ponto da petição 209, foi distribuído o projeto de relatório e parecer da autoria da senhora deputada Cláudia Santos. Esta petição 209 é uma petição sobre eventualidade de atribuição de natureza de crime público à partilha não consentida de conteúdos sexuais. Dou a palavra à senhora deputada Cláudia Santos para fazer a apresentação do seu projeto de relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se da petição número 209, que tem um elevado número de subscritores, 8.654 assinaturas. A primeira subscritora é a Sra. Dona Mariana Franco Fernandes. Esta petição pretende que a Assembleia da República adote medidas legislativas orientadas para a atribuição de natureza pública ao crime de pornografia não consentida. Estão-se a referir à disseminação não consensual de imagens de conteúdo íntimo. Com esse mesmo propósito, existem neste momento iniciativas legislativas de vários grupos parlamentares cuja discussão não foi ainda agendada para plenário. A audição dos peticionários aconteceu no dia 12 de maio e devo dizer que foi particularmente interessante, porque a primeira subscritora da petição, a Sra. Dona Mariana Franco Fernandes, trouxe alguns argumentos que me pareceram novos e que talvez mereçam ponderação. Ou seja, conhecendo o entendimento que parece ser dominante, o que foi dominante na discussão na primeira comissão das iniciativas legislativas em causa, e é um entendimento fácil de explicar, consiste em dizer que, tratando-se esta criminalidade que afeta a intimidade da vítima, pareceria estranho obrigar a vítima a ir ao processo penal, expor-se publicamente à nova visualização das imagens ou dos filmes, portanto, conhecendo essa opinião. A primeira subscritora, com muito interesse, trouxe alguns argumentos, enfim, para mim são de algum modo novos, procurando dizer que, neste caso especificamente, esse nosso entendimento não é assim tão pertinente como parece, por várias razões. Primeiro, porque quando alguém vê a sua imagem divulgada profusamente na prática, nomeadamente atos sexuais, a sua intimidade já foi de tal modo agredida e de tal modo aviltada que não será a exposição num espaço mais privado, como é o espaço do processo penal, apesar de tudo, que aprofundará os danos que já sofreu. Por outro lado, trouxe um outro argumento que me parece que talvez não tivesse merecido ainda a nossa reflexão, considerando que, em muitos casos, estas vítimas não sabem que a gravação das imagens íntimas estão a ser disseminadas amplamente em redes de comunicação social e que é a descoberta por outras pessoas que veem essas gravações ou essas imagens que deve permitir que essas pessoas façam a denúncia do crime, não sendo necessária a intervenção da própria vítima para que o processo penal exista. Esta audição foi particularmente interessante, foi também bastante participada pelos senhores deputados dos grupos parlamentares que intervieram. Estou aqui a ver nomeadamente o senhor deputado Telmo Correia, que participou também nesta audição, e por parte do PSD, a senhora deputada Márcia Passos. Passando agora para aquilo que deve ser o exame da petição e para a manifestação da opinião da relatora, eu diria muito sucintamente que estamos a falar de condutas que já têm relevância penal, ou seja, condutas que já estão previstas como crime, e sabemos que quando são crime de violência doméstica, o crime já é público, ou seja, se a divulgação não consentida destas imagens acontecer num contexto de relação conjugal ou pós-relação conjugal, nomeadamente nas hipóteses de revenge porn ou de pornografia de vingança, quando a disseminação não consensual acontecer nesse contexto, então o crime já é público. Todavia, se a divulgação não consentida acontecer fora de um contexto de conjugalidade ou de ex-conjugalidade, então estaremos no âmbito de um crime de devassa da vida privada, que não é um crime público, de facto, e que é punível com uma moldura penal pouco grave, pouco severa. Tendo ponderado com muito interesse os argumentos trazidos nesta petição, que saúdo precisamente por isso, por ter sido capaz de nos trazer argumentos novos, continuo a achar, e estou já a manifestar a minha opinião, que é incoerente obrigar estas vítimas cuja intimidade foi exposta a manifestá-la no processo penal, se não quiserem que isso aconteça. Ou seja, parece-me que esta petição continua a radicar num erro essencial, que é o de depositar todas as esperanças numa justiça que é punitiva, mas que não é reparadora. E, portanto, parece-me que seria, enfim, reconhecendo a enorme gravidade destas condutas, parecer-me-ia que, mesmo do seu ponto de vista dos interesses das vítimas, se deveriam era aprofundar outros mecanismos, nomeadamente aqueles que estão previstos, mas que ainda não são suficientemente aplicados, que têm a ver com o apagamento desses conteúdos não consentidos, dessas imagens íntimas não consentidas. E, portanto, continuo a achar que este problema, que é um problema grave, não se resolverá dando natureza pública aos crimes de disseminação não consentida de imagens de conteúdo íntimo. Reitero a ideia de que a petição e a forma como foi apresentada na audição é particularmente interessante e favorece uma reflexão mais aprofundada. Portanto, pretendo saudar a petição e a forma como a primeira subscritora a apresentou perante nós. E quanto à tramitação subsequente, tratando-se de uma petição subscrita por mais de 4 mil cidadãos, será objeto de apreciação em plenário. Penso que é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Também, Sra. Deputada, está em discussão, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Cláudia Santos pelo relatório que fez relativamente à petição.
Partilho das dúvidas que aqui nos trouxe e que estão vertidas no relatório, porque esta nova forma de crime, com a disseminação pela internet, é uma nova realidade. E, efetivamente, já há uma exposição tão grande que nos convoca a ponderarmos se efetivamente não teremos que rever a posição relativamente a esta questão, principalmente porque em termos de prevenção geral, me parece que pode haver aqui algo a aproveitar para que as pessoas pensem, para que se fique a saber que efetivamente qualquer pessoa que veja este tipo de imagens poderá fazer, portanto, uma participação, uma denúncia ao Ministério Público, que se rege, como nós sabemos, pelo princípio da legalidade e que poderá fazer desencadear a ação penal. Do ponto de vista da prevenção geral, para que profilaticamente a sociedade saiba que não é possível tolerar com este tipo de atuações que nós sabemos, têm passado amplas reportagens sobre isso e todos nós conhecemos vítimas disso, de resto elas têm dado o seu testemunho corajoso em programas de televisão, e é uma realidade nova, as redes sociais e os sites. No outro dia vi um programa com uma série de sites que eu nem sabia sequer que existiam, e de redes sociais onde partilham estes conteúdos e que são altamente lesivos, humilhantes, vexatórios, ultrajantes da dignidade humana, designadamente das mulheres, portanto, e é ainda um crime contra as mulheres, porque infelizmente continua-se a achar que se um homem tiver muitas parceiras é mais um risquinho na coronha, e as mulheres ficam mal vistas por toda a exposição que é feita em termos da sua intimidade mais profunda, daquilo que o ser humano mais tempo profundo que é a própria intimidade. Portanto, tudo isto para dizer que merece uma reflexão, efetivamente, merece uma reflexão, não é despiciando aquilo o que tem sido entendido até agora, que é se a vítima não quiser se ver discutido no processo penal a sua posição. Portanto, não tenho uma posição definitiva sobre isso, mas que algo tem que ser feito para que este tipo de iniciativas pare, não tenho dúvida nenhuma. Isto tem que ser travado, as pessoas têm que perceber. Eu vejo muitas vezes miúdos, já me apareceram miúdos de 6, 17 anos que não têm noção de que não podem partilhar no Twitter ou o que é que seja, uma fotografia que a namorada lhe mandou a tomar banho ou a dar um beijo, ou muitas vezes que até tiram sem, eles próprios tiram sem que a outra pessoa saiba que está a ser fotografada. Portanto, isto é altamente lesivo. Nunca mais, uma vez na net, sempre na net, é partilhado, é guardado nos seus ficheiros e é nos ficheiros das pessoas que queiram guardar, podem inclusive imprimir, e é uma coisa que acompanha um ser humano que é vítima deste tipo de dados, deste tipo de crime, até para sempre, perdura inclusive depois da morte. Portanto, nós temos que ter aqui um olhar cauteloso e que ver melhor esta matéria. De resto, esta questão que a senhora deputada Cláudia Santos também referiu relativamente à dicotomia dos regimes da violência doméstica e do regime comum, também está vertido no parecer que o Conselho Superior da Magistratura deu a propósito desta iniciativa, e que considera também diminutas as penas fora aplicadas, portanto, previstas atualmente para os casos fora para as situações que não consubstanciam violência doméstica. Por tudo isto, para concluir e para cumprimentar a senhora deputada, para deixar a reflexão, reforçar a reflexão que aqui nos deixou, porque efetivamente a sociedade não pode pactuar com este tipo de crime sem, por outro lado, colidir com o direito pessoalíssimo também da vítima não querer ser autora, assistente, o que quer dizer, para assistente tem que se constituir assistente, mas não querer ser parte num processo criminal, se assim ou não entender. Não sei, eventualmente uma ação, estou a pensar em voz alta, uma ação popular em que se juntem várias situações dessas e que haja uma punição relativamente a este tipo de atuação. Deixo a reflexão, mas que estas situações têm que ter um novo olhar, porque são novas realidades, efetivamente, parece-me que sim. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sr. Deputado, eu pedi-lhe que viesse falar ao microfone, porque quem está a seguir por Skype, se não for ao microfone, não nos acompanha.
Aqui. Sim, senhora, portanto, eu iria a iniciar por saúde. Dar a senhora deputada Cláudia Santos, esta é definitivamente uma área que necessita de uma outra legislação. Isto porque nós temos estado a assistir cotidianamente uma sucessão de desrespeito à intimidade, sobretudo das mulheres, e a um ambiente de impunidade absoluta. Portanto, independentemente de existir uma legislação em relação à violência doméstica, ela é vaga, digamos, claramente insuficiente. Eu também acho que é hora de nós investirmos numa justiça que seja uma justiça mais reparadora do que necessariamente uma justiça punitiva, coerciva e que não abre alas, digamos assim, a uma reabilitação. Mas no que diz respeito a estes a estas situações, elas também estão enraizadas numa cultura de masculinidade, de machismo, de sexismo, de inferiorização da mulher, eu não sei a melhor maneira de nós desincentivarmos algo que até tem dado origem a suicídio de meninas e que tem originado a que várias mulheres alterem de residência e do ambiente onde elas estão, dos empregos por de fora, não é? Portanto, como é que se irá desincentivar isto, mas olhando para uma ótica de reparação e reabilitação.
era isto só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Vou devolver a palavra à Sra. Deputada Cláudia Santos, fazendo ainda primeiro uma pequena sugestão. Nas conclusões, no ponto 3, esta petição é uma petição já de 2021 e, portanto, não se aplica o regime transitório. Eu sugeri que o número 3 pudesse ficar, que dado tratar-se uma petição subscrita por mais de 7.500 cidadãos, será objeto de apreciação em plenário nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24 da referida lei. Só. E assim ficava. A Sra. Deputada Cláudia Santos tem então a palavra para encerrarmos este debate e depois passarmos à votação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito à Sra. Deputada Mónica Quintela e à Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Agradeço a sugestão do Sr. Presidente, que é muitíssimo pertinente e que naturalmente acompanho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação deste relatório e parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório e parecer fica aprovado por unanimidade e eu agradeço também à Sra. Deputada Relatora. Seguirá agora para agendamento em plenário, atendendo ao cumprimento da lei das petições. O último ponto da nossa agenda, nos outros assuntos, eu para já não tinha nenhum aspecto essencial para tratar com os seus deputados, tirando o pedido encarecido para que na reunião de mesa e coordenadores de amanhã possamos ter os contributos de todos os parlamentares para arrumarmos as nossas agendas e reiterando a informação de que procurarei ainda hoje até ao final da tarde distribuir pelos senhores coordenadores e as senhoras coordenadoras os elementos que temos à nossa disposição e que servirão de base para a arrumação da agenda que tentaremos fazer amanhã. Perguntava era aos senhores deputados e aos senhores deputados se alguém tem alguma questão que queira suscitar neste ponto dos outros assuntos. Não sendo o caso, terminava aqui a nossa reunião. Aproveitaremos para pedir para que as mesas, pelo menos, possam ser higienizadas e às 11 horas encontrar-nos-emos aqui de novo para a apresentação por parte do Governo das experiências relativamente ao voto eletrónico, em conjunto com a 2ª Comissão. Até já, Srs. Deputados. Podem deixar, porque a gente não, eu pelo menos não vou sair, os serviços também não, portanto estejam à vontade.